Aqui se pergunta: como utilizar as palavras como impulso no nosso caminho evolutivo? O que a palavra pode fechar ou abrir em nós? Nós sabemos que as palavras contêm vibração. As palavras são vibração. E a vibração da nossa palavra depende de onde a nossa mente está focalizada. Então, se a nossa mente está focalizada em um nível baixo, por mais bela que seja a palavra, ela tem má vibração. Compreende? Então, a vibração da palavra é muito importante, porque a vibração cria ou a vibração destrói. Agora, se eu estou com a mente num local sombrio, então a minha palavra vai ter má vibração, mesmo que eu esteja dizendo palavras belas. A pulsação da palavra depende de onde a mente está. É a coligação da mente que vai determinar a pulsação da palavra. Penetrando os éteres, a nossa palavra pode estar imbuída de vibrações e de energias criadoras. Nesse caso, a nossa palavra vai ativar os elementais e os devas, que estão nos planos sutis e que recebem os impulsos das nossas palavras. E os elementais e os devas podem até concretizar o que as nossas palavras sugerem. Então, os elementais e os devas não compreendem os nossos idiomas, óbvio. Mas, quando nós falamos, esta palavra vibra no éter e eles então se inspiram naqueles impulsos. Então, se a nossa palavra é destrutiva, eles são inspirados a destruir. Se a nossa palavra é construtiva, eles recebem o impulso de construir. Então nós não imaginamos o que a nossa palavra faz. Como se disse, mesmo que você esteja falando corretamente, que esteja falando belas palavras, num idioma muito bem falado, se a sua mente não está num plano elevado, a vibração daquilo é baixa. Compreende? Então, é muito delicado isto. Então, quem sabe já que a própria palavra, a própria fala, vai mover espíritos da natureza, como elementais, não? E alguns devas, então nós teríamos que cuidar realmente da palavra. E o processo para a gente cuidar da própria palavra é um processo por etapas. Você não consegue falar direito, você não consegue falar de uma forma construtiva antes de você controlar a sua palavra. Então, se a sua palavra é descontrolada, se você não tem controle de que palavra está falando, então você não é dono do que você está criando nos éteres. Então, a primeira coisa é o autocontrole. Então, nós teríamos que ver o que vamos falar e, mesmo quando estamos falando, deveríamos estar ouvindo o que estamos falando. Porque aí podemos nos dar conta de que podemos falar de outro jeito. Isto é, enquanto nós estamos falando, precisamos ver onde é que está a nossa mente. Veja que, se nós fizéssemos tudo isto, falaríamos muito menos. Nós não falaríamos a terça parte do que falamos se cuidássemos de tudo isso, porque não daria tempo. Então, se se cuida disto, se você entra neste ritmo positivo e construtor, você vai falar a terça parte do que fala. Porque você não vai falar sem saber o que está falando. Você está medindo qualquer coisa que esteja dizendo. Então, esse autocontrole é a primeira etapa. Enquanto você não controla o que está falando, você ainda não aprendeu a falar realmente. Agora, depois que consegue controlar, aí vai poder refletir sobre o que está falando. Aí você só vai mesmo falar o que você aprovou e não saber o que falou depois que falou, como é normal, né? As pessoas não se dão conta do que elas falam. As palavras inúteis, que criam várias coisas supérfluas, fazem os elementais trabalharem à toa. Então, esta questão da palavra é um processo. Começa com autocontrole e depois sobre a reflexão do que se fala. É um trabalho de Hércules você fazer esse trabalho sobre a palavra na vida normal. É um trabalho de Hércules. Porque na vida normal você é puxado a ouvir coisas que estão falando, você é levado a falar muitas vezes o que nem seria preciso. Então, na vida normal, isso é um trabalho. Trabalho de Hércules mesmo, conseguir isto. É por isso que antigamente, quando havia candidatos ao caminho espiritual, se colocava na regra do silêncio e na regra da clausura, que era para falar o menos possível, isto é, para fazer o menos mal possível. Por isso é que tinha, entre outras razões, isto. Então, se colocava a pessoa de boca fechada, não é? E com o mínimo de contatos. Às vezes precisava uma encarnação inteira para o indivíduo adquirir esse hábito. Então, muitos eram enclausurados para naquela vida adquirirem este hábito, para nas vidas seguintes, então, poderem falar normalmente. Isso são coisas, né, que a gente precisaria recordar. E uma pessoa diz que em 2 anos mudou de casa 5 vezes e nesse período bateu com a cabeça 7 vezes. Se há alguma mensagem em tantos contatos. Sim, deve haver muitas mensagens. Porque às vezes nós temos algumas ideias cristalizadas, às vezes nós temos algumas ideias velhas, antigas, que viraram uma crosta dentro da mente, aí só batendo a cabeça. Aí só levando uma grande pancada na cabeça para desbloquear certas ideias. Agora, como mudou de casa 5 vezes e bateu a cabeça 7 vezes no mesmo período, talvez essas batidas estavam querendo destruir toda essa movimentação. Para mudar de casa 5 vezes, não, precisa ter muita disposição. E uma pessoa tem um filho de 6 anos de idade e toda a noite, apesar de fazerem orações juntos, ele se levanta e diz estar com medo de alguma coisa, mas não sabe o que é. O que é que eu devo fazer? O filho tem 6 anos, não é? Então, nesta idade, o corpo astral está se robustecendo, está em formação. E este corpo astral em formação, evidentemente, está trazendo medos que ele tinha nas vidas anteriores. Agora que o corpo astral está aparecendo, esse medo está chegando para ele, mas é medo que ele arranjou nas vidas passadas, não é desta vida. São medos não resolvidos, por isso é que ele não sabe de que tem medo. Esta pessoa necessita de uma vida tranquila e sem apreensões. Porque se ele tiver muitas apreensões, novos medos, ele vai aumentar esta carga que já está no corpo astral. É preciso que ele tenha uma vida tranquila, sem apreensões, que é para o corpo astral ir dissolvendo esses medos antigos. E para ir dissolvendo esses medos antigos, ele precisaria ter uma vida segura, a qual não se acrescentassem novos medos. Agora, muitas vezes as crianças adquirem medos através de comerem produtos animais. Porque todo produto animal contém medo, principalmente a carne. A carne é impregnada de medo, aliás, a carne é impregnada de terror. Então, quem come carne, principalmente criança, vai ter essas manchas de medo no corpo astral. Depois, quando fica adulto, fica inseguro. E o medo, que não sabe de quê, foi através de estar ingerindo os produtos animais. E uma pessoa tem um sonho no qual ele se encontra num nível tão desligado do plano físico, como se ele entrasse num vazio. E é uma sensação muito estranha, e cada vez que ele vai para este vazio, ele, quando acorda, não acredita que está encarnado. Ele tem a sensação de que, de alguma forma, morreu. Se isto é possível. Sim, pode ser que a alma, durante o sono, vá o mais longe possível para as suas experiências ou as suas viagens. De forma que esta alma pode estar tão ocupada com a sua verdadeira vida que os veículos, quando acordam, tiveram uma sensação de morte. Mas é porque a alma está muito abstraída durante o sono com seus afazeres. E uma pessoa diz que há muitos anos que ela sente que caminha num deserto e que não tem volta deste deserto, não tem como retroceder. E alguns dias atrás ela teve um sonho no qual ela caminhava com um grupo e de repente ela deixou o grupo e começou a escalar um pico de pedra. E ela fazia então muito esforço para escalar aquele pico. E quando ela estava chegando no topo deste pico de pedras, as pedras começaram a se mover, a se soltar, e ela tinha a impressão de que ia cair. Aí umas pessoas que ela não conhecia estenderam o braço e ajudaram ela a continuar. E logo em seguida, ela viu que uma cápsula voava e que aquele era o meio de transporte que iria levá-los para onde tinham que ir. Então, este sonho está representando que esta pessoa, por ter aspiração e por ter se preparado neste deserto em que ela vive, ela se desligou daqueles que trabalham na superfície das coisas. E se desligou daquilo e começou a fazer uma escalada, quer dizer, deixou de caminhar com todo mundo na superfície para fazer essa escalada. E durante essa escalada, ela passou pelas suas provas, que eram as pedras que estavam sob seus pés e que não estavam firmes, e ela recebeu uma ajuda inesperada de desconhecidos e chegou finalmente no topo. Então, se ela deixou todos os seus conhecidos para fazer um caminho mais íngreme, ela encontrou auxílio nos desconhecidos, porque há seres em todos os níveis evolutivos, de forma que nós estamos sempre acompanhados. Nós estamos sempre com seres que estão caminhando conosco. E se nós nos destacamos daqueles com os quais caminhávamos, para fazer um caminho mais áspero, um caminho mais eficaz, lá nós encontraremos os nossos novos companheiros. Porque esses companheiros, Eles representam o nível de consciência onde nós estamos. Se nós alçamos um voo um pouco maior, esses companheiros não têm como nos seguir. Aí lá nós vamos encontrar os companheiros daquele outro nível, daquela outra altura. Acompanhados nós sempre estamos, mas as companhias se atualizam segundo o ponto que se está trabalhando. Claro que se vocês caminham um pouco mais, quem está com vocês hoje pode não poder acompanhar, mas vocês nunca vão estar sozinhos, vocês vão encontrar outros lá na frente. E esta pessoa diz que ela é bastante mental e que por isso ela tem muitas dificuldades para tomar decisões. Ela perde muita energia nessas ocasiões de precisar decidir algo. Como posso mudar isto? Então, veja que é uma pessoa que na sua vida mental se habituou a tomar as suas próprias decisões mentalmente. Mas agora ela está mudando de ponto. E ela está sentindo a necessidade de tomar decisões de outro jeito. Isto é, ela parece que está com a necessidade que o eu interno dela tome as decisões. Então, isto é um ponto evolutivo, isto é um ponto do caminho. Se esta pessoa ler aquele livro indiano, Bhagavad Gita, ela vai encontrar lá muita ajuda. Então precisa, daqui por diante, antes de decidir as coisas, sempre pedir inspiração do próprio eu superior, porque o nosso eu superior nos guia de forma muito diferente da nossa mente. A nossa mente nos guia vendo aquilo que ela pode ver. O nosso eu superior, quando nos guia, ele leva em conta que nós teremos que nos liberar do karma material. Então é uma guiança completamente diferente. Então você pode, com a sua mente, decidir tudo. E perguntando dentro, você pode ter uma orientação oposta a tudo aquilo que a sua mente decidiu. É que a sua mente está avisando uma coisa. Sua mente está levando em conta uma situação a ser resolvida. E o eu interno está querendo levar você para a liberação kármica. Então, as decisões são completamente diferentes. Aí, então, precisaria que se fortalecesse esta consulta ao eu superior, que é para a orientação mudar, ser bem diferente da orientação mental. Aqui, uma pessoa tem uma irmã com a qual ela é muito coligada. E ela está muito, neste momento, sem saber o que faz, porque a irmã está passando por uma prova muito forte com a sua família. A família da irmã se está desagregando, a ponto dela não saber como ajudar. Ali não há como ajudar, porque pode ser que a sua irmã esteja se preparando para numa próxima vida não repetir as experiências que sempre fez. Então, nós fazemos experiências, não nas nossas vidas, experiências semelhantes, parecidas, e a uma certa altura nós vemos tudo isso se desagregar. Então, sua irmã está se preparando para numa próxima vida ter outro esquema de vida, que não esse que ela vem tendo há tanto tempo, para ela não ficar repetindo experiências. Para a gente mudar de experiência, muitas vezes o destino precisa nos levar a crises enormes, senão nós não mudamos não, porque a gente se habitua com aquelas estruturas. Então, a cada vida nós montamos as mesmas estruturas. Se não vem um destino que, numa certa encarnação, varre tudo isto de repente, nós não saímos disso. Não saímos destas vidinhas, não saímos dessas repetições. Agora, diante disso, você não vai deixar de seguir o seu caminho por causa do que está acontecendo com a sua irmã. Mesmo porque, quando ela tiver se liberado desta fase, ela vai precisar de uma referência. E se vocês são ligadas, ela vai ter uma referência em você. Então é bom que você esteja num caminho firme e não num caminho semelhante ao dela. Então é bom que você cuide de você mesmo, em função dela também, porque quando ela olhar para você, ela vai ter um outro referencial, na hora que ela precisar. Por enquanto ela está muito envolvida com o que se passa na vida. Mas quando isso tudo passar, ela olhando para você, talvez ela vá ter uma luz. Então não se misture com o que está acontecendo com ela. Irmã é outro destino, é outra vida, são outras experiências. E aqui, se nós devemos chamar a atenção das pessoas para as falhas que nós observamos? Depende da pessoa. Se uma pessoa toma consciência de uma certa imperfeição, porque você apontou, então esta pessoa pode aspirar ao aperfeiçoamento. Quanto mais ela vê o imperfeito que ela está sendo, mais a sua aspiração pelo aperfeiçoamento pode crescer. De forma que devemos chamar atenção para as falhas, depende da pessoa. Se é uma pessoa que quer se trabalhar, sim. Se é uma pessoa que não quer se trabalhar e que vai se ofender, aí você pense 2, 3 mil vezes antes de se envolver. Agora, quando nós somos avisados, não? De que se nós tomamos consciência da imperfeição, nós temos mais ânimo para nos aperfeiçoar, isso seria o normal, não é? Porque se você não percebe a imperfeição, você fica onde está. Agora, se você percebe erros, defeitos, deficiências, isso deve te dar ânimo para você transcender tudo isto, não é assim? Gente sadia, sim. Então, quanto mais você vê o pior, você tem mais força para mudar, mais força para sair daquilo e fazer a coisa perfeita. Agora, se nós não encaramos a imperfeição dessa forma, nós acabamos nos habituando com a imperfeição e acabamos ficando mais ignorante, porque aí ficamos sempre no nível da imperfeição. E a hierarquia nos alerta, porque se nós temos medo ou não gostamos de estar diante da nossa própria imperfeição, por causa disto, nós não ficamos sabendo, não ficamos conhecendo quão desgastado está o planeta nos seus níveis internos, nos seus níveis profundos, nos seus fundamentos. Então, se você não quer ver a imperfeição, você acaba não conhecendo o seu planeta. Você não fica sabendo em que estado está este planeta. E aí vai poder, eventualmente, ajudar muito menos ou não ter clareza no sentido em que deve ajudá-lo. Porque parece que a imperfeição do planeta está muito oculta, muito escondida. Tudo isso que a gente vê não é nada. Então, para a gente ver realmente a imperfeição do planeta, precisa que a gente tenha essas atitudes diante da imperfeição nossa que a gente vê. Senão, fica achando que está num planeta qualquer, sem saber qual é o verdadeiro estado deste planeta. Agora, nós temos o nosso dia a dia e vamos vivendo este dia a dia. Nós teríamos que, a uma certa altura, aprender a comparar o nosso dia a dia com o nosso estado de consciência. Porque nem sempre o nosso dia a dia corresponde ao nosso estado de consciência. Então, se nós estamos sempre colocando em confronto a nossa vida diária com a nossa consciência, isto é uma forma da gente se dar conta, não é, de muita imperfeição. E é uma forma da gente se dar conta daquilo que deve ser mudado no dia a dia. Porque você entra numa rotina e nem percebe. Você se acostuma com as deficiências. Então, se você compara tudo o que acontece, tudo o que você faz em função do que precisa ser feito, com o seu estado de consciência, aí isto vai mudar. Aí você vai ver que você faz muita coisa aquém ao seu estado de consciência, daquilo que você está preparado para fazer. Agora, para nós estarmos agindo e vivendo realmente conforme a nossa consciência, para isso nós precisamos de muita energia da alma. Sem a energia da alma, nós vivemos duas vidas e nem nos damos conta, porque nos familiarizamos, nos acostumamos com as nossas deficiências. E a nossa alma está num outro nível, a nossa alma pode fazer outra coisa. De forma que você, no seu dia a dia, tem que realmente invocar esta energia da alma, que é para o seu dia a dia ir mudando de qualidade. Porque você nem percebe que o seu dia a dia não tem mais qualidade nenhuma. Ou melhor, pode ser muito bom, mas em comparação com aquilo que a sua alma pode fazer, o que você faria é um dia a dia corriqueiro. Está claro isso? Então precisa que a gente tenha realmente essa intenção de chamar a energia da alma para o dia a dia. Porque nós nos habituamos com o rame-rame sem querer. Nós nos habituamos com a mediocridade sem querer. Agora, invocando a energia da alma, muda a vibração de tudo. Aí o dia a dia começa a mudar. Os fatos são o mesmo, mas a nossa forma de estar naquilo é completamente diferente. Então a gente é convidado a não se habituar com o próprio dia a dia. Mesmo que o dia a dia seja correto, mesmo que o dia a dia seja dentro do programa, você pode estar ficando acostumado com a mediocridade, compreende? Porque não tem como ter um dia depois do outro todos iguais. Cada dia deve ser melhor do que o outro. E se você mantém naquele dia a dia, você está habituado com a mediocridade. Então precisa realmente invocar a energia da alma, precisa realmente implorar para que a energia da alma venha no seu dia a dia, porque sempre nós temos que melhorar. Temos que melhorar sempre, né? Mas, às vezes, nós não nos damos nem conta de que somos medíocres no nosso dia a dia. Medíocres em relação àquilo que poderíamos ser, em relação àquilo que a nossa alma tem para dar, em relação àquilo que a energia superior tem para deixar fluir em nós. Aqui uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre eutanásia e distanásia. O que a gente chama de eutanásia é uma coisa que realmente nós não estamos preparados para fazer, não estaríamos preparados para fazer corretamente. Então, aqueles que são pela eutanásia, que é fora da lei, não nós sabemos, mas as pessoas que são pela eutanásia querem proporcionar menos sofrimento a quem está numa situação intolerável, não é? E que já está realmente com a situação resolvida. Só que nós nunca sabemos quando é que é a hora de uma pessoa. Então, abreviar aquela hora é uma coisa fora de todas as leis neste planeta. Agora, mesmo que a eutanásia, em muitos casos, produza uma morte sem sofrimento, não é? E a gente procurando abreviar, não é, a dor do outro, nós, sem o conhecimento interno, podemos estar num caminho bem errado. que nós não podemos saber, não? Aquele tanto de sofrimento que o indivíduo ainda tem que passar por ele, se ele não necessita daquilo. Então, com a eutanásia, nós podemos transferir um débito daquela pessoa para a próxima encarnação. Se abreviou, então ficou aquele débito para ele, na encarnação seguinte, voltar a ter a experiência para terminá-la. Então, essa eutanásia é algo que a medicina não está preparada para fazer. A gente diz não está preparada porque pode ser que num mundo muito mais adiantado, num mundo inspirado, se possa sim ajudar alguém a desencarnar. Mas não é por esse processo que a gente pensa, e nem com a nossa visão mental, nem com as nossas deduções. Agora, a outra coisa de eutanásia é o oposto disso, não? É quando você fica dando soro, você fica dando fortificante, você fica fazendo transfusão de sangue, você fica prolongando a estada de uma pessoa no corpo físico. Fica colocando até aparelhos para ela viver artificialmente, não? Mas como o estado da Terra, o estado da medicina, é um estado precário do ponto de vista da luz ainda, haja visto as experiências genéticas que estão fazendo, então essas coisas são muito delicadas, porque muitas vezes você pode sim manter uma pessoa mais forte para que ela, por exemplo, não fique completamente inconsciente naqueles períodos tão importantes que são os nossos últimos momentos. Mas veja, entre você ficar prolongando a vida de uma pessoa e você ficar ajudando a pessoa a ter consciência até os últimos momentos, isto é muito diferente. E nós não estamos preparados para isso, e nem a medicina. De forma que aqui cada um resolve estas coisas segundo a própria consciência, enquanto não existe uma orientação segura por parte da medicina para isto. Agora, uma pessoa pergunta a respeito da dor. Este é um planeta onde a dor existe, não? E quem está neste planeta está sujeito à dor. Agora, há vários tipos de dor que nós precisamos distinguir entre elas. Existe uma dor que é produzida pelo ego, que é produzida por nós mesmos. Então, se nós adquirimos um vício, ou se nós fazemos uma coisa contra a consciência, ou se nós fazemos uma coisa que nós já sabemos que é negativa, então nós vamos passar por dores em seguida, ou um pouco mais adiante. E essa dor foi produzida por nós. Fomos nós que criamos esta dor. Então nós podemos entrar numa encarnação e produzirmos um mínimo de dor. Nós podemos criar um mínimo de dor. Mas aí é preciso que a gente fique muito atento aos vícios, porque todo vício vai produzir dor. Por vício não se entende só esses vícios que se conhece. Os hábitos que te viciam, isto vai produzir dor. E isto é um tipo de dor que você criou. Se você não tivesse se viciado, se você não tivesse se habituado, aquele tipo de dor você não teria. Teria eventualmente outros. Depois existe um outro tipo de dor, que é aquela dor que os seres e que as coisas externas nos fazem passar. Então alguém pode me levar a uma dor. Uma causa externa pode me levar a uma dor. E isto é um outro tipo de dor. Essas dores externas podem ser kármicas. Podem ser situações kármicas que nós teríamos que resolver através da dor. Agora, além de todas essas causas de dor, existem causas incompreensíveis, porque não fomos nós que geramos, não foi ninguém que nos deu, não foi ninguém que nos fez passar por aquela dor, e não há causas kármicas conhecidas. Pode não haver causas kármicas. Pode não haver nenhuma dessas causas de dor e a gente ter dor. E isto é incompreensível para o ego humano, e isto tem uma causa além das causas humanas. Como, por exemplo, nós estarmos assumindo uma parte das dores da humanidade. Então, isto é um motivo para se ter dor. Não são motivos próprios, nem ninguém que está dando esta dor. Não foi o karma, mas eu estou assumindo uma parte da dor da humanidade. Ou pode haver uma razão para nós passarmos por uma dor e que não tenha nada a ver com esta terra. Isso nós chamamos uma causa divina para a dor. É uma causa divina. Você não sabe por que a vida divina te mandou aquela situação. Ela sabe. Alguma coisa está sendo preparada. Mas aí nós não sabemos, não temos conhecimento desta causa. E há vários exemplos de dor que nós causamos e que não temos nem consciência disso. Por exemplo, se nós temos uma planta na mão, se nós estamos lidando com uma planta ou lidando com um animal, mesmo que a gente não queira, a gente está subtraindo energia daquela planta. Você tocou uma planta, você pode estar dando energia para a planta, mas a energia que você está subtraindo da planta ou do animal com qual você convive, isto é independentemente da sua vontade, independentemente da sua consciência. Da mesma forma, se dá o exemplo de alguém que está montado em um cavalo. Ele está montado em um cavalo, talvez para trabalhar com o cavalo por alguma coisa. Mas só dele estar montado no cavalo, ele está absorvendo a energia do cavalo. Ele está desvitalizando o cavalo. O cavalo tem que repor aquela energia que o homem que está montado nele está subtraindo. De forma que nós temos muitos motivos para dor. Nós estamos aspirando energia de plantas, estamos aspirando energia de animais, estamos aspirando energia de outras pessoas, mesmo sem saber. Naturalmente, nós estamos assim. E um dos exemplos é até o exemplo dos jardineiros. Os jardineiros que lidam com as plantas e que têm a consciência de estar ajudando as plantas a evoluir, independentemente disso, eles estão sugando a energia das plantas, mesmo que eles não tenham consciência. Como é que tudo isto entra em um karma de dor? Tudo isto entra numa conta kármica, não? E que nós não temos consciência de como é feita. Agora, os animais, por exemplo, têm necessidade da nossa energia espiritual, da nossa energia de alma, da nossa energia como alma. E os animais, diante de nós, eles necessitam da nossa energia. Tudo isso que nós fazemos para os animais, isso são coisas externas, mas o que o animal necessita realmente de nós é a nossa energia anímica, é a nossa energia interna. E quando um animal nos acompanha, quando um animal nos segue, quando um animal está coligado conosco, ele está coligado, na realidade, é com a qualidade da nossa energia anímica. Ele reconheceu na nossa energia aquele tanto de anímico que ele precisa como animal para desenvolver a sua alma. Isso é um lado muito oculto e muito desconhecido da nossa relação com o reino animal. Então, quando um animal está entregue a nós, ou quando um animal faz parte da nossa vida, do nosso esquema de vida, é que nós temos uma energia de alma que aquele animal necessita naquela qualidade para desenvolver todo o processo além do reino animal. Então, aparentemente, o animal está te seguindo pelo faro, não é? Mas não é pelo faro, não é aquilo. Ele está sentindo, percebendo a sua energia anímica, segundo ela flui e segundo o que ela está sendo enviada para ele. Agora, se nós temos esta consciência, não? E se estamos circulando como portadores desta energia anímica, desta energia sutil, que todos precisam, que as plantas precisam, que os animais precisam, que os outros seres precisam, então nós começamos a compreender certas coisas, começamos a compreender certos animais, começamos a compreender certas plantas, não? E começamos a compreender finalmente certas pessoas, que a gente pensa que compreende, mas não compreende enquanto esse nosso fluido, essa nossa emanação, enquanto esta nossa irradiação não corresponde àquilo que o indivíduo precisa, você não faz realmente esta ligação e você não pode realmente conhecê-lo naquilo que é a sua realidade. Uma pessoa está perguntando como nós fazemos para nos livrar ou como nós fazemos para nos defender da contaminação ambiental vigente, disto que está acontecendo hoje. E principalmente, como fazemos para prevenir certas doenças que hoje são planetárias ou que se preparam para ser planetárias, e como é que nós podemos estar imunes a isto? Bem, nós sabemos que os germes estão por toda a parte. Os germes estão aí. E se há uma intensificação de alguns deles, pode haver, dependendo também da nossa ação, dependendo também da nossa atividade. E nós, onde existe um ponto fraco, ou onde existe um ponto fraco hereditário, aí nesse ponto a nossa força vital não se organiza direito. Então, se nós temos uma fraqueza, não? Pode ser uma fraqueza de caráter, pode ser uma fraqueza mental, pode ser uma fraqueza física. Naquele ponto, a energia vital não se organiza direito. Então, aí começa uma espécie de congestão da vitalidade, ou o desenvolvimento da vitalidade nesses pontos é interrompido, ou vai num ritmo bem mais lento, bem mais inseguro do que deveria ir. Então, nesses pontos fracos nossos, esse é o ambiente para os germes evoluírem. Esse é o ambiente para os germes atacarem e para os germes viverem. Então, nós não teríamos que estar preocupados com os germes que existem e nem preocupados com as doenças que existem. Mesmo que todo mundo esteja ficando doente, você precisa se preocupar é com seus pontos de fraqueza, porque é por ali que isto entra. Se não houver esses pontos fracos, então não tem como esses germes proliferarem em você. Nesses casos, não? De pontos fracos, por isso que nós teríamos que ter um cuidado com o nosso estado geral, enfim, com o nosso ritmo diário. Teríamos que examinar, não é, no nosso ritmo diário, o que pode produzir em nós um ponto fraco. O que pode produzir em nós, não? Uma deficiência. Porque por ali pode entrar um germe e por ali pode se desenvolver uma doença. Se a vitalidade é grande, se tudo circula muito bem pelo corpo, não há predisposição Você pode estar no meio de uma epidemia. Você pode estar entre pessoas de doenças transmissíveis. Mas se em você não falta a vitalidade, se não há esses pontos fracos, aquilo não tem como se desenvolver em você. Agora, nós ficamos muito vulneráveis a tudo isto que está em circulação, como vocês sabem. Nós ficamos muito vulneráveis, principalmente quando nós estamos totalmente concentrados nas nossas formas de vida, nas nossas rotinas de vida, e não estamos visando e não estamos desenvolvendo, por exemplo, a forma de vida interna nossa. Então, se nós estivéssemos buscando a nossa forma de vida interna e não nos ocupando 24 horas por dia da nossa forma de vida, nós estaríamos muito mais imunes. Todo mundo está na vida, todo mundo está vivendo procurando uma forma, está vivendo segundo uma forma. E cada dia que começa, nós temos que executar aquela forma. Então isto nos deixa muito vulneráveis. Porque aquela forma de vida, ela não é uma coisa só externa. Nós não temos que nos encaixar naquela forma de vida a ponto de ficarmos preocupados só com isso, de como fazer as coisas. Nós teríamos que saber como é que a nossa alma faria as coisas, como a nossa alma faria aquilo em nós, como é que o nosso propósito de vida realizaria aquelas coisas, ou qual seria o nosso destino. Será que o que eu faço diariamente por tantas razões, será que aquilo seria o meu verdadeiro destino? Então, nós somos completamente obcecados ou nós somos completamente abstraídos pela forma da nossa vida, sem nem nos perguntar se a nossa vida seria aquilo. Percebe? Então, isto é um campo enorme para micróbios, para germes, isso é um campo imenso no nosso ser e nos nossos corpos, para os micróbios e para os germes. Se nós estamos realmente não baseados na nossa forma de vida, na nossa forma de vida estabelecida, a ponto de nós vivermos em função daquilo, aquilo é uma forma que pode ser outra. Basta que você tome algumas decisões, aquela forma pode ser outra. Mas nós não estamos coligados com essa mudança. Nós não estamos coligados com esta possibilidade de transformação. Nós estamos coligados com esta obsessão de desenvolver aquela forma de vida que nos foi proposta, que nós criamos, que nós armamos. Mas se você estivesse fazendo isso assim um pouco formalmente, não? Mas tivesse com a intenção de fazer a vida da sua alma, não ocupar o seu dia com a forma de vida que você adotou, mas você se ocupar dessa forma de vida que está aí, mas você está ao mesmo tempo querendo saber qual é a vida da sua alma, para você viver segundo a sua alma, e não basear toda a sua vida e todo o seu futuro naquela forma de vida estabelecida e que você sente que é um escravo dela e que aquilo não pode mudar. Isto, mesmo que seja vivido, não precisa ser vivido desta forma. Eu posso ter uma forma de vida, como todos têm, não há quem não tenha uma forma de vida, mas enquanto eu estou executando aquela forma de vida, eu não tenho que estar completamente esquecido da vida da minha alma, do que será o meu destino, não? Ou do que será o meu verdadeiro propósito. Eu tenho que ter isto presente. Mesmo quando eu respeito as coisas que eu tenho que fazer formalmente no meu dia a dia, eu não tenho que estar esquecido que tenho uma vida da minha alma, que tenho um propósito para a minha vida e que eu tenho um destino que eu não sei qual é. E se eu fico restrito a esta forma de vida, se eu fico cristalizado nisto que é a forma da vida comum, a forma da vida normal, a forma dos afazeres do dia, se eu não coloco aí estas outras ligações, mais cedo ou mais tarde eu vou ser um campo para os germes. Porque isto vai me adoecer, isto vai formar um ambiente em mim que todos esses germes, não, que nós procuramos afastar com vacinas, com tudo, e que aparentemente afasta mesmo. Mas o campo está aí para outros germes, para germes psíquicos, para germes mentais, para germes astrais e até para outros germes físicos que eu não tenho nem notícia deles e que podem se alojar em mim. Nós realmente, se estivéssemos com um correto compromisso com a alma, com os nossos propósitos maiores e com o nosso verdadeiro destino, se nós tivéssemos realmente bem coligados com isso, nós só teríamos germes trabalhando em nós ou doenças em dois casos. Ou quando nós estamos precisando de uma purificação no nosso corpo, então aí pode vir sim uma enfermidade, pode vir sim uma doença, mesmo que você esteja coligado com tudo isso. Então, isto quer dizer que aquilo veio, aquela doença veio, não porque você desenvolveu germes, porque você estava desligado das coisas com as quais devia estar ligado, mas aquilo veio porque o seu corpo precisa estar sintonizado diferente com uma série de coisas. Então pode vir sim uma doença para mudar a sintonia dos seus corpos. E aí foi uma doença que não foi pelos motivos que foram ditos. E mesmo que você esteja buscando a conexão com a alma, com o propósito e com o destino, pode vir uma doença para que a sintonia dos seus corpos mude e que não tem outra forma de mudar senão através daquela purificação. E para reharmonizar também, harmonizar de novo certas áreas dos corpos, certas áreas do ser. Pode alguma área do nosso corpo físico, ou do nosso corpo astral, ou do nosso corpo mental, ter que se reharmonizar. Precisa se reharmonizar para se preparar, por exemplo, para uma outra etapa da vida. Ou esses corpos, esses átomos permanentes, podem precisar se preparar para uma futura vida, para um futuro corpo. Então, nesses casos, nós temos que passar por uma purificação. E isto é uma doença que não tem nada a ver com você ter aberto a porta para os germes. Agora, outras doenças e outras formas, não, de você ser purificado, é porque chegou a hora da sua alma se retirar. Então chegou a hora da sua alma se retirar, tem que haver um processo no corpo, muitas vezes, para que aquela alma se retire, ou para que aquilo que termine o processo da alma naquele corpo, por coisas kármicas do corpo, que o corpo terá que passar, que o corpo terá que purificar, em função da saída da alma, em função da alma abandonar aquele corpo e deixar aquele corpo numa outra situação. Então, uma alma pode estar chegando no momento de desencarnar e ela tem que deixar aquele corpo numa certa condição. Então, ela pode desencarnar através de uma doença, porque aquilo vai mudar o equilíbrio do corpo. Aquilo vai fazer no corpo o trabalho que ainda não está feito. Então, nós teríamos que ter doença só por esses dois motivos e não por outros motivos que a gente já viu e está vendo. Agora, com doença ou sem doença, pode haver sofrimento ou não. À medida que a alma está identificada com o corpo, o sofrimento aumenta. E à medida que a alma vai se desidentificando do corpo, o sofrimento tende a diminuir. Então o sofrimento pode estar aí, não? Como um fato da alma estar muito coligada ao corpo, da alma ter dificuldade de se desidentificar do corpo. Então o sofrimento está ajudando esta alma a desidentificar do corpo, está ajudando esta alma a se retirar do corpo. Então, diante desses tipos de sofrimento, nós podemos estar sofrendo moralmente ou sofrendo espiritualmente só se não compreendermos, só se não entendermos o que está se passando. Uma coisa são esses tipos de sofrimento físicos deste mundo, e outra coisa é o nosso sofrimento interno por estar vivendo isto. Agora, o nosso sofrimento interno só é curado quando você compreende o que está se passando fora, você compreende aquilo que está acontecendo, não? Ou que você compreende isto e você pode até colaborar com isto para, no fundo, amenizar e, no fundo, ajudar até a sua alma a se desligar de tudo isto. Então, o processo das doenças e o processo do sofrimento não tem muito a ver com isso que as pessoas vivem. Mas, se a gente consegue este foco, nós vamos estar realmente muito mais imunes. Muito mais imunes. Pelo menos, aquelas causas que a gente produz, naquelas causas a gente estaria imunes.